Bom dia, continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus, processo contínuo de restauração e lutando contra aquela, né? Ah, não vou falar não, ah, depois eu falo, ah, vou deixar para lá, não, falo não. Hoje eu ia saindo e no prédio onde eu moro tem uns manobristas embaixo, porque é um flat lá, e eu já tenho falado de Jesus para um deles, para um outro também, mas um deles em particular, eu já fiz a pergunta. Depois de explicar o Evangelho de Jesus, eu fiz a pergunta: o que é que te impede de aceitar Jesus agora? Ele não respondeu a primeira vez. Na segunda, ele disse: estou pensando. E hoje, ao sair, eu já estava até apressado, atrasado. Mas eu disse, não, peraí. Aí ele veio e eu dei um spoiler para ele, ou seja, eu dei um resumo da mensagem de hoje de manhã. Aí ele ficou assim, me olhou impressionado. E aí eu disse, e agora, você crê? Ele disse, estou quase crendo. Então, orem por ele, certo? Ele vai vir aqui ainda, dar um testemunho do amor de Jesus. Gente, o que é que nós estamos falando sobre encontro de paz? Presta atenção, em nome de Jesus. Isso aqui não é um malabarismo de igreja, não é mais um programa. É você respondendo a tudo que você cantou hoje. Dá-me um coração igual ao teu. A gente não cantou isso? O coração de Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por aqueles que creram e que ainda crerão. A prioridade de Deus é buscar e salvar o perdido. Então, eles estão cruzando o seu caminho todo o tempo. Em nome de Jesus, nós vamos derrotar o inimigo de Deus e tirar do nosso coração a timidez, o medo. Porque percebe que tem assuntos na sua vida que você fala naturalmente? É o jogo, é o futebol, é a comida, é suas relações de trabalho, você vende o produto, você fala sobre política, sim, você fala sobre diversos assuntos, mas quando chega a hora de falar de Jesus, parece que trava. E essa trava, ela pode ser uma obra do inimigo de Deus, que nós temos que repreender. Você pode orar de manhã e dizer, Senhor, abre a minha boca e abre os meus olhos para eu perceber as pessoas que Deus vai colocando no caminho. Então, cada domingo nós vamos dar a você um estímulo. A minha esposa tem um grupo de mulheres lá no flat, lá na estaçãozinha lá do Mucuripe, do VLT, a gente mora bem ali. E tem umas 30, 40 mulheres. São mulheres evangélicas e outras que nem são evangélicas, estão chegando na igreja e nem conhece a IBC ainda. Então ela pegou o material do encontro de paz, treinou as mulheres, certo? Para lidar com o material. E ontem ela disse para mim, amanhã de manhã nós vamos no Parque do Cocó e nós vamos abordar toda mulher que a gente encontrar pelo meio do caminho. Então ela está lá, não tem melhor lugar, né? Então foi com o grupo, olha que interessante, e foi abordar. Só Deus sabe quais são os resultados e os frutos, não é? Mas o que é importante? É a semeadura da palavra de Deus. Então eu quero continuar estimulando vocês. Tem um versículo que eu gostaria de ler com vocês. Convido você a só se colocar em pé, a gente vai ler o versículo, é curtinho. E eu vou orar. Hoje é aniversário do pastor Zé Edson. Oi, Zé. Deus abençoe. Ele está no Canadá. Eu estou falando com ele na câmera, né? Mas ele está no Canadá visitando os filhos e os netos. Nasceu a Maria. Olha aí, o camarada vai para o Canadá e lá ele dá o nome da bebezinha de Maria. É muito legal, né? Maria, mulher honrada. E assim a Maria nasceu e está sendo babada lá pelo Edson e pela Edna. Queria também adorar e louvar o nome do Senhor pela irmã. Cadê a Fernanda? Está aí, Fernanda? Foi operada de um aneurisma, algo muito grave. semana que passou, está ali em pé para a glória de Deus. O Senhor começou a boa obra, irmã, Ele vai completar, viu? Fica firme. Que coisa, né? Que força. A pessoa abrir a cabeça, tirar aneurismas grandes, uma semana e pouco está aqui, adorando ao Senhor e andando. Milagres de Deus, né? Então vamos orar. O texto, cadê o texto? Vamos ler o texto. Pronto. Simples. Essa palavra abundar de abundante só significa o seguinte: onde o pecado era muito, onde havia muita sujeira, muito pecado, muito problema, muito, tudo era muito, demais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler juntos? Onde abundou o pecado, superabundou. Mais forte, classe. Romanos 5, 20. Senhor, estamos aqui na Tua presença, viemos aqui na Tua presença, o Senhor esteve conosco todo o tempo, e agora nessa manhã o Senhor tem o nosso coração, a nossa atenção, a nossa mente, para que através da Tua palavra o Senhor fale ao nosso coração. O que nós queremos, Senhor, é ter de verdade um coração igual ao Teu. Pensar o que o Senhor pensa, fazer o que o Senhor faria. Por isso nos ajuda, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que nos acompanha, como a gente canta, eu sou casa, morada, lugar de Deus, o Deus que habita em mim, que eu perceba esse Deus maravilhoso a cada momento, e que o Senhor me dê um coração cheio da graça, da Tua graça. E hoje pela manhã eu peço que particularmente o Senhor ajude o Teu povo a compreender a dimensão profunda da escolha que o Senhor fez ao nos alcançar, de graça pela graça. Custou algo? Sim, a vida do Teu próprio Filho. Por isso fala conosco, porque à medida que compreendermos o Evangelho da graça, nós vamos sair com muito mais autoridade e liberdade da nossa zona de conforto para alcançar as pessoas que aí fora estão sem esperança, sem paz, sem salvação. Peço que o Senhor então abra nossa mente agora e foque a nossa atenção na Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vou mostrar para vocês agora uma reportagem, e essa reportagem vai requerer de nós um posicionamento, uma forma de ilustrar aquilo que nós queremos hoje deixar no coração de vocês. Então eu tenho orado por isso, é um texto que fala muito ao meu coração, o texto que eu digo é essa mensagem. Então, atentem para esse vídeo, espero que ele entre aí com o volume suficiente para todo mundo poder entender e ouvir bem. E esse vídeo vai requerer de você um posicionamento. É uma situação que ocorre quase a todo momento, dado o índice de violência que nós vivemos, pessoas que perdem seus entes queridos, e esse vídeo mostra exatamente isso. Dá uma olhada.
Na madrugada de ontem, mais uma família foi vítima de assalto na sua própria residência. Cena que já se repete de forma até corriqueira aqui em nossa cidade. Inclusive, pelo fim trágico que aconteceu. Durante a noite, enquanto dormiam em sua casa com seu único filho de 12 anos, eles ouviram passos pelos corredores da casa e perceberam tratar-se de algo estranho ali naquele ambiente. De repente, o quarto foi invadido por um adolescente armado, muito nervoso, que exigia dinheiro, joias, objetos de valor. O pai da família buscou ali, pediu aquele menor, enquanto entregava tudo o que tinha, que ninguém saísse daquela situação machucado. O barulho acordou o filho do casal, que sem perceber do que se tratava, entrou no quarto e foi recebido com um tiro pelo assaltante, que não pensava em matar ninguém naquela casa. O que foi mais fatal é que o menino morreu de forma instantânea. O assaltante fugiu, deixando mais uma vítima da violência em uma família que ficou em total desespero. O menor assaltante encontra-se foragido e as autoridades policiais fazem diligências para tentar prender o homicida.
Triste, né? A pergunta é a seguinte: se você fosse o pai ou a mãe desse adolescente infrator, o que é que você faria? Dor, repulsa, ódio, são todos os sentimentos que podem adentrar o coração de alguém. A primeira alternativa da resposta desse pai seria o impulso natural de quem perdeu um filho amado. O que você faria se você tivesse acesso a uma arma? O que você faria se você soubesse que alguém poderia executar esse menino? Se esse é o sentimento que poderia vir ao seu coração, e talvez viesse ao meu coração no primeiro momento, você revela o senso de vingança. Mas tem a segunda alternativa. A segunda é entregar o menino à polícia para ser preso e julgado. Aí nós, como pai, não faríamos justiça com as próprias mãos, mas vamos desejar o justo julgamento, a sentença, a prisão. Talvez fosse na América, prisão perpétua. A sentença para o justo castigo, a fim de que esse menino pudesse pagar pelo crime que cometeu. A vida não retorna, mas ao menos podemos fazer justiça. E quem sabe, né? Ocorre também aquele pensamento de que se ele não for preso, vai matar tantos outros. Qual seria a sua opção? Quando eu falei isso para o meu amigo hoje de manhã, ele disse: eu quero confessar que a primeira seria o meu instinto natural, vingança. Mas a segunda talvez fosse a mais certa. Eu quero apresentar uma terceira alternativa. O menor assassino é preso e levado para um centro de reabilitação para aguardar julgamento. Centro de reabilitação muito parecido com estes que nós, como igreja, abraçamos e frequentamos há muito tempo, inclusive aqui próximo, Patativa do Açaré, que já foi inclusive uma vez indicado pelo próprio secretário de segurança, Hélio Leitão, que nós assumíssemos como igreja o Patativa. Tal era o trabalho da igreja ali dentro, como continua ainda hoje sendo nos presídios de Fortaleza. Mas o menor então vai para o Patativa do Açaré, supostamente aqui, e ele aguarda 45 dias para depois ser encaminhado para um presídio ou posto em liberdade. O pai e a mãe, a família, depois de sepultar o próprio filho, decide visitar o menor infrator assassino. E esse pai, ao olhar para aquele menino, decide estender a ele o perdão e comunica ao menino uma inédita e surpreendente decisão. Ele olha para o menor infrator e diz: meu filho, seja qual for o desdobramento da sentença, eu decido adotar você como meu filho. Para que através do amor incondicional, você tenha a opção de viver de uma forma diferente. E quem sabe trilhar novos e melhores caminhos para Deus. Nesse caso, loucura, né? A vingança e a justiça dão lugar a uma coisa que você fala, que você canta, que você lê, que você conhece, mas não entende a profundidade. Vingança e justiça dão lugar à graça. Chocante, né? O assassino se tornou herdeiro de tudo, tudo que o filho amado possuía, inclusive os sonhos do pai. Essa é a alternativa da suficiente graça de Deus. Quantos de nós escolheríamos a primeira alternativa? Não precisa se manifestar. Quantos escolheriam a segunda alternativa? Quantos escolheriam a terceira? Nossa natural indisposição em escolher a terceira alternativa, aliás, não é natural, né? Não escolher a terceira alternativa não é algo natural. Por que não é natural? Porque isso demonstra que, apesar de termos sido alvos da graça, beneficiários da mesma graça, nós não compreendemos e não vivemos a suficiente graça de Deus. Esse é o Evangelho da Graça. Nós somos o menor infrator. Você não vai aceitar isso, talvez de pronto e de primeira, mas eu gostaria que você repetisse aí diante de Deus com a consciência de que você é o menor, a menor infratora, infrator. Nós somos o menor infrator. Deus é o Pai. E Jesus é o Filho que morreu para que pudéssemos ser adotados na família de Deus. Por isso diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez o que você está ouvindo é tão profundo que você deveria gritar como Paulo gritou em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Toda vez que você diminui aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, você faz um ídolo, não é o Deus da Bíblia. E você corre o risco de viver um cristianismo falso, um cristianismo de igreja, um cristianismo de tradição, um cristianismo que não tem poder para libertar. Lembra? Filho pródigo, tão perdido quanto o filho próximo. Perto, mas longe. Fala de Deus, ora para Deus, canta para Deus, frequenta a casa de Deus, mas não conhece Deus. Porque não é natural. Os caminhos de Deus a gente repulsa, a gente não quer, a gente rejeita. Não é natural. Este é o Evangelho da Graça. Por isso que a gente usa a palavra, e às vezes, como a palavra amor, ela se torna uma palavra fútil. Dar graças, receber uma graça, dar de graça, eu achei graça. Aí a palavra vai perdendo sentido como a palavra amor. Você diz que ama coisas. Eu amo sorvete. Hã? A palavra é tão profunda. Eu ensinava isso para as minhas filhas. Não diga que você ama coisas. Você ama pessoas. Porque o amor é profundo. Está relacionado com profundidade. É claro que você... Não é pecado dizer isso. Mas também quando você não entende a profundidade, às vezes é porque você relativiza, você torna a palavra fútil na sua boca. E por isso que o crente jamais deveria, por exemplo, usar o nome de Deus em vão, mas é só o que a gente faz. Todo tempo. Aí você vai tirando Deus do seu trono, da sua graça, do seu poder, da sua magnitude, e vai trazendo Ele para perto de você, como se Ele fosse o seu sócio. Quando você faz o errado, Deus está aqui. E quando você fica sentado na cadeira e não se move em direção ao pecador, quando Jesus disse, ide, você não entende o Evangelho da graça. Esses são termos significados que não definem a profundidade e a suficiência do Evangelho da Graça. Gente, graça é tão profunda e tão estranha ao ser humano quanto o convite feito ao assassino para fazê-lo filho por adoção. Graça é favor imerecido. Aquele menino não tinha nada para dar para merecer o que o pai ofereceu. E atenta aí. Ah, eu não matei Jesus. Cristo morreu pelo seu pecado. Grande, médio ou pequeno. Cada mentira. Cada malícia. Cada pensamento de ira. Se constitui num pecado capaz de levar Jesus à cruz. Ele não vai de novo porque ele já foi uma vez. Tiago diz que para você ser infrator da lei, não precisa quebrar 1 milhão de leis, basta um. A infração, o infrator de trânsito não precisa furar 100 sinais vermelhos, ele só precisa um. Quem aqui nunca furou? Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca maliciou? Quem aqui? Você e eu somos o menor infrator. O meu pecado, seu pecado, levou Jesus à cruz. Ponto. A graça é isso. Fomos programados pela religião, e eu tenho denunciado aqui para vocês tantas vezes, nós fomos programados pela religião a pagar, retribuir, devolver, merecer, fazer por merecer. Quanto é a salvação? Quantas boas obras, quantos velhinhos eu tenho que atravessar no sinal? Quanta esmola eu tenho que dar? O povo foi ensinado a isso, eles não entendem a graça. O que eles entendem é que eles, se eles forem bons o suficiente, está pago o preço. Como se você tivesse um balde de pecado compensado por outro balde de coisas boas. Não é assim. Por isso Paulo diz, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Paulo adverte aqueles que começaram crendo no Evangelho da Graça e logo passaram a viver um outro Evangelho. E talvez isso tenha a ver com a maioria de nós. Começaram pela graça, entenderam o amor de Deus, entenderam que não tinha merecimento, entenderam que era um presente maravilhoso de Deus, mas o tempo foi passando e você foi se achando merecedor de bênção. E aí você procura uma igreja que fale de Jesus para resolver o seu problema, da doença, do dinheiro, do amor não resolvido, do filho rebelde, porque afinal agora eu sou crente, então o Senhor vai resolver todos os meus problemas. E nós nos aproximamos de Deus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Meus amados, Ele já deu tudo, e o melhor de si. Não é dinheiro, não é a minha saúde, é Cristo Jesus que foi dado na cruz do Calvário. A vida dEle foi dada. O que mais nós queremos de Deus? Senão, gratidão. Você consegue agradecer? Você consegue ser grato? Você consegue deixar de fazer o que é errado por gratidão e não por obrigação? É duro para você obedecer? É duro para você deixar de maltratar o seu próprio corpo? Porque você não entende o Evangelho da Graça. Na medida que você entende na profundidade, não me entregar a alguém é optar pela graça de Deus. Deixar de errar, de pecar, de comer demais a coisa errada, de mentir, de usar a pornografia, de querer aquilo que não é meu, eu consigo deixar aquilo na medida que eu entendo a graça. Custou o sangue de Jesus, Ele já pagou o preço, Ele não merece que eu faça isso com Ele. Por isso Paulo diz lá em Gálatas 1:6, admiro-me que vocês estão passando depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Vocês estão querendo acrescentar, não, para ser crente tem que ir todo domingo para a igreja, ele tem que orar, tem que fazer jejum, essa igreja aqui não faz 50 dias de jejum. O que você quer com 50 dias de jejum? 40, 30. Essa igreja não tem a noite da vigília, não sei de onde. Nós precisamos criar coisa para você fazer, é? Se você quer jejuar para o Senhor, faça. Você quer orar, vem para cá. Chama duas, três pessoas, passa a noite aqui mesmo. Vá para o monte, vá para o vale, vá para o mar, vá para qualquer lugar. Porque o que nós queremos é que você compreenda a importância do Senhor na sua vida e a graça dEle que te leva espontaneamente a fazer aquilo que for preciso e necessário para a glória de Deus, mas por amor, por gratidão, não por obrigação e nem para se sentir melhor e maior do que o outro. Porque o filho mais obediente de Deus, o homem que mais jejua, que mais ora, o maior profeta do mundo, ele não é melhor do que o desgraçado pecador que acabou de se converter e que não teve tempo para fazer absolutamente nada, porque é graça que atinge os dois. Meu Deus, como é difícil entender isso. E os crentes, eles entram aqui como vigias da Bíblia. Não está fazendo, não vejo isso, cadê isso, não gosto disso, eu gosto daquilo, era para ter isso, não era para ter aquilo. Mas tem uma coisa que esses indivíduos não têm: dimensão da graça. Se eles tivessem, eles teriam misericórdia, amor, eles ajudariam as pessoas a fazerem, a mudarem pela graça, porque recebeu de graça. Graça é favor imerecido, simples. Há três elementos no Evangelho da Graça. Grava aí, leva para casa. Nós matamos o filho, amém? Eu só ia ouvir uma ou duas, amém. Deus é o pai que perdeu o seu filho, amém? Jesus é o filho que morreu para que nós fôssemos adotados, amém? O segundo e o terceiro amém não tem sentido sem o primeiro. Porque senão você acha que mereceu tudo isso. Nós somos o menor infrator, vou enfatizar. Esse é o ponto nevrálgico de todo o argumento. É chocante admitir o amor do Pai. É comovente ver o assassino se tornar um herdeiro. Mas o pior de tudo é associar a minha vida com a do assassino. Eu não. consideramos-nos tão bons que a graça logo se torna uma obrigação de Deus para comigo, pelo que sou, pelo que faço, pelo que tenho, pelo que me tornei. Aí nós contabilizamos méritos ao invés do humilde reconhecimento. Foi a graça, é a graça. Por isso somos relembrados por Deus em toda a Escritura. Não há um justo, nem sequer um. Romanos 3:10. Todos pecaram. Ouçam. Romanos 3:23. Olha o que Pedro disse aos judeus religiosos da sua época. Vós o matastes, ou seja, o Cristo, crucificando por mãos de iníquos. Atos 2:23. E às autoridades, aos anciãos e aos escribas, ele disse ainda mais: Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. Aqueles homens não subiram no madeiro para pregar os pregos em Jesus, não. Mas a atitude deles em rejeitar o Messias matou o Cristo. O pecado que eles cometiam de serem legalistas, amantes da lei, não do doador da lei, mais do que o doador, a própria lei, matou o Cristo. Pedro esfrega na cara deles, na minha. Nós matamos o Filho e nos rebelamos contra o Pai, é pior. O grande Paulo, ele identifica-se com o infrator. Ouça o apóstolo Paulo, ouça o que ele diz: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Jesus, como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Hoje tem muita gente chamando, se autodenominando apóstolo, nunca viram Jesus pessoalmente. Paulo diz: eu não sou digno desse nome, pois persegui a igreja. E Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque toda vez que você persegue a igreja de Jesus, você persegue o próprio Jesus. Pode ser a pior, a melhor igreja no planeta. Não fale mal. Paulo diz: mas pela graça de Deus, pela graça, sou o que sou, e sua graça me foi concedida, ela não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe o que Paulo faz? Ele está dizendo: é pela graça que eu faço o que eu faço, é pela graça que eu sou o que eu sou. E se fiz alguma coisa, presta atenção, foi a graça, não fui eu. Não sou eu. A compreensão da graça mantém Paulo humilde e inadequado. Ele não tem medo de dizer aquilo que ele não merecia, graça. Ele disse: eu sou um aborto apostólico. Eu sou o menor de todos. Eu sou indigno. Eu persegui a igreja. Ou seja, ele traz à mente aquilo que ele fez. E você se acha o crentão, a crentona da denominação, que ora, que faz, que fala a língua dos anjos, e impõe que todo mundo faça a mesma coisa, como se cristianismo fosse definido dessa forma. O que ele é? Fruto da graça. Sou o que sou pela graça. O que ele faz? Ele diz: não eu, mas a graça. Por isso Deus diz na sua palavra: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Irmãos, a soberba nos afasta de Deus, e a humildade é o reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa dependência, que nos faz receber e viver a suficiente graça. Atenta. Graça, foi de graça, só pela graça. Não estávamos preparados para sermos gratos e vivermos na graça. Aliás, nunca estamos. Nós não estaremos enquanto não compreendemos quem éramos de verdade e o que somos capazes de ser por nós mesmos. Não adianta ficar perturbando a cabeça e o juízo de vocês com encontros de paz, encontros de paz, encontros de paz, encontros de paz. Você só vai sair da cadeira, você só vai falar com alguém quando você entender que você entrou na família de Deus pela graça. Quando você entender que você não merecia e que não é justo guardar essa adoção para você mesmo, porque Deus tem muitos filhos nessa cidade. Deus tem muitos menores assassinos, Ele quer buscar, né? Glória a Deus. Bora, igreja! Bora! Deus perdeu seu filho, vamos enfatizar aqui para a gente ir caminhando. O salário do pecado é a morte. Jesus foi a vítima voluntária. Ele tomou sobre si a penalidade da morte para que nele tivéssemos acesso à vida. Olha Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Deus fez cair sobre ele a iniquidade, o erro, a culpa de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele foi ferido pela transgressão do meu povo. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por isso ele gritou em Mateus 27, como verdadeiro homem, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era a agonia de um ser que não tinha pecado, ele não merecia a morte, ele sim não merecia. Imagina você, quando eu era pequeno eu apanhava porque eu fazia muita coisa errada, mas quando eu apanhava porque outro fez, ou minha irmã fez, meu amigo, não. Levar uma culpa que não é sua, terrível, não é não? Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa, mas ele se entregou voluntariamente. Graça, graça, graça. O sacrifício só faz sentido por dois motivos: quem morreu não merecia morrer, quem não morreu merecia morrer. Entendem? Ele morreu sem merecer, e eu estou vivo apesar de merecer a morte. Final, Deus nos convida à adoção. A graça vem de um coração de pai que decidiu amar o transgressor. Ele morreu por nosso pecado quando nós éramos ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. A graça vem de um coração que decidiu amar o transgressor, atenta, o errado, o assassino, o traidor, o cruel, o mentiroso, o fraudulento, o autossuficiente, o viciado, o infiel, o perseguidor e etc. Ontem eu fui no show do Marcos Almeida lá no Teatro José de Alencar, estacionei o carro na lateral e eu tinha combinado com ele, ele disse, ei, no final vai lá dar um abraço, eu disse, tá, vou. Aí eu fiquei lá, batendo papo, tendo abraço, conversando. O Marcos Almeida do Palavra Antiga, né? E aí quando eu ia saindo, eu levei minha neta, convidei minha neta. Fomos eu e ela ali. E aí quando eu ia saindo, disse, vô, o senhor sabe que aqui no centro da cidade é muito perigoso, né? Aqui está cheio de seu queixo. Nossa, ela fez uma descrição. Eu pensei assim, você está mandando eu correr de mim mesmo, é? Porque essa descrição toda que você fez aí, sou eu sem Jesus. Aí disse, minha filha, eu queria encontrar com eles. É porque eu não tenho tempo de ficar aqui agora, nessa hora da noite, não tinha ninguém na rua, meu carro isolado, até o pobre do vigia que ficou ali, foi embora sem o trocadinho. Pensa como o negócio era tranquilo. Ela preocupada comigo. Eu disse, não, Vou. Eu disse, não. O amor lança fora o medo. E os meus olhos são os olhos para aquelas pessoas que, como eu, um dia, precisam conhecer a graça de Jesus. E se Deus quer me usar daqui ali, meu amigo, eu estou é procurando, cadê? Tem receio de ser assaltado? Sim. Tem receio de ser maltratado? Sim, eu tenho. Isso é natural. Mas eu não vou deixar esse medo me impedir de alcançar aqueles pelos quais Jesus morreu. Entende, irmão? Ninguém é insensato. Ninguém vai sair por aí e me mata aí. Que legal. Não sou super-herói. Você não precisa ser. Mas presta atenção quantas pessoas passam por você. O convite é real. Do pai, é sincero, é honesto, é cheio de graça. Se o filho não tivesse morrido, se o filho não tivesse morrido, esse menor não teria acesso à casa. Se o filho não tivesse morrido, você não teria acesso à casa do pai por causa das suas transgressões. O filho legítimo, unigênito e amado morreu para que nós pudéssemos, mesmo sendo inimigos, sermos adotados como filhos. Efésios 1:6 diz que ele nos fez agradáveis a si mesmo no filho amado. Olha que versículo, gente. Olha o que esse texto está dizendo aí. Presta atenção aí. Deus, que não pode ter contato com o pecado, que Ele é santo, Ele nos fez, o que, gente? A si mesmo, pelos seus méritos? No amado. Quem é o amado? O filho que morreu. Mas porque o Pai aceitou o sacrifício como grande juiz, sumo, Ele ressuscita o filho ao terceiro dia. E o filho agora vai ser adorado, amado por aqueles que o conhecem. Hoje não temos escolha, irmãos. Temos que aceitar a suficiente graça de Deus que nos convida a sermos apenas filhos adotivos. Amém? Você aceita? Você é só filho adotivo, herdeiros e amado do Pai. Hoje não temos escolha. Temos que parar de achar que estamos na casa do Pai por nossos méritos. A religião disse que nós nascemos filhos. É mentira. Nós somos criaturas de Deus. Deus tem um único filho, Jesus. Isso é o que a Bíblia ensina. Evangélica, católica, mesma Bíblia. Nós nos tornamos filho por adoção. Por isso que nós podemos clamar, Abba Pai, porque temos o Espírito Santo. Aí o Pai sabe que nós somos filhos, e através do Espírito podemos clamar, Abba Pai. Não temos escolha, temos que aceitar a suficiente graça de Deus. Não temos escolha, temos que parar de achar que estamos na casa do Pai por méritos nossos. Não temos escolhas, temos que ser gratos a esse Pai que entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos viver como filhos na casa do Pai. Vem. Aceita agora o perdão e a adoção. Não viva o evangelho diferente daquele que você aceitou. Pode entrar o pessoal do louvor. Foi graça. Foi de graça. Foi simplesmente graça. Por isso, agradeça. Está cumprido, Apocalipse 21:6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. E por isso Pedro diz em 2 Pedro 3:18, antes crescei na graça. Não é na teologia, não é na doutrina. É na compreensão da profundidade da graça. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, irmãos? Eu sei qual seria a minha alternativa naquela reportagem. Quero agradecer o pessoal da Band que fez essa reportagem. Eu inventei para ilustrar o texto e o pessoal da Band fez para mim essa semana. A última que eu fiz quando preguei foi o Nonato Albuquerque que fez. Mas esse é um caso que acontece o tempo todo. Não a terceira opção. O que, que você teria feito? Talvez a primeira, manda matar. Se eu te pego. A gente faz isso no trânsito. Fechou, você fecha. Acelerou, você acelera. Para chegar no ponto do tiro é muito perto. A segunda opção é justiça, quero justiça, faça justiça, o que é meu, tirou, esse cara tem que morrer, apodrecer na cadeia, paga. Por isso Paulo diz, não julgueis as vós mesmos, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Mas a gente só entende isso quando entende o evangelho da graça. A terceira opção é o pai amado dizendo, ele chega perto e diz, meu filho, decido liberar perdão para você, e decido te levar para casa, o que era dele, agora é seu, vem, não tem nenhuma garantia que o menino não ia atirar de novo, não é? Pai doido, né? É assim que Deus faz com a gente. Ele sabe que a gente vai desobedecer, vai se rebelar de novo. A gente é que fica nessa posição achando que não, a gente não faz isso, porque você cumpre 5, 10 coisas que os evangélicos fazem, aí você acha que está tudo bem. Aí fica arrumando esses artifícios religiosos para se achar o cara. Nós matamos o filho, e nele nós temos redenção, adoção, vida eterna e uma eterna herança. Por isso eu queria que primeiro você fosse grato a Deus pela graça, amém? Grato. Pausa aí um pouco aí, irmão. O que é que Deus te falou? E o que você vai fazer a respeito? Graça, graça. Gratidão. Que loucura reconhecer isso, Senhor. Como é difícil, mas como é libertador. Isso nos leva a viver de uma forma grata, humilde, nos entregando a sermos instrumentos da paz na vida das pessoas. Calça o teu povo, Senhor, com as sandálias da paz, Efésios 6,15. Destrava a nossa boca, tira a gente da zona de conforto. Há muitos filhos, há muito povo perdido nessa cidade. Eu não podia deixar de fazer uma pergunta, se tem alguém que veio aqui nesse auditório, que está me vendo lá na internet. Se você compreendeu a profundidade do amor de Deus por você, e você queria hoje dizer, eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, e eu quero ser levado para a casa do Pai. Tem alguém aqui? gostaria de dizer, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu aceito o sacrifício dele. Você está aí na internet? O Senhor está aí com você. Diga aí, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que através dele eu posso obter vida eterna. Tem alguém aqui nesse auditório? Deus te abençoe, querida. Estou te vendo. Glória a Deus. Mais alguém com coragem de dizer eu creio, amém, glória a Deus, glória a Deus. Lembra, o seu compromisso não é com esta igreja, nem comigo. Eu estava dizendo para o meu amigo esses dias, eu disse, quanto tempo você vai viver? Eu disse, não sei, nem eu. Então, rapaz, resolve, eu não estou te chamando para a minha igreja não, estou te chamando para a casa do Pai, vem. Então, seu compromisso aqui agora não significa nem um compromisso comigo ou com esta igreja, é com Jesus. Tem mais alguém? Coragem para dizer? Hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem mais alguém? O braço pesa, aleluia, estou te vendo lá, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Todos os itens perdidos na palavra de Deus foram alcançados e tiveram a celebração, festa. Glória a Deus. Irmão, eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus a dizer, meu Deus, obrigado por iluminar o meu entendimento. Talvez você está vindo aí de outra comunidade, você é crente há muitos anos, você tem uma Bíblia bem grande, bem marcada, certo? Eu queria dar a oportunidade para dizer, renova-me, Senhor. Eu não quero ser igual ao que eu entrei aqui. Eu entendi a profundidade da tua graça. Tem amados irmãos aqui com essa mesma condição, diga assim, Senhor, eis-me aqui, eu entendo. Fica de pé aí onde você está. Renova-me. Eu entendi, Senhor, me jogo nos teus braços, recebo tua graça, celebro e agradeço, e quero fazê-lo eternamente com a minha vida. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Canta para a glória de Deus.